Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. E como vocês sabem, a gente está fazendo acompanhamento mensal das intenções de voto dos brasileiros. Falta exatamente um ano para as eleições presidenciais e a gente está acompanhando o desenrolar da preferência do brasileiro e não apenas da intenção de voto. A nossa pesquisa mensal ela também traz um retrato das preocupações do cidadão brasileiro em outras áreas também, como, por exemplo, a desse mês vai mostrar que a economia está preocupando muito mais que a pandemia. Mas antes, eu vou apresentar aqui os meus colegas que participam comigo da live. Aliás, meu colega aqui é José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial. Tudo bem, Zé?
Tudo bem com Felipe, Jairo, Denise, nossos espectadores aí, vamos ver aí, temos alguns resultados interessantes para apresentar.
Maravilha. Também participa da live, claro, o CEO da Quest Pesquisa e Consultoria, que está em parceria com a Genial, fazendo esse trabalho mensalmente, Felipe Nunes. Tudo bem, Felipe?
Bom dia, Denise. Temos números novos e boas polêmicas para hoje. Zé e Jairo, prazer estar aqui com vocês.
Ah, tá animado para a polêmica, vamos lá, vamos ver o que a gente tem para hoje. E também participa fazendo análise dos números apresentados o Jairo Nicolau, que é cientista político da FGV. Tudo bem, Jairo?
Tudo bem, Denise, bom dia, Zé Márcio, bom dia, Felipe.
Joia, eu vou pedir para o Deilson aumentar só um pouquinho o volume do Felipe, para a gente ficar todo mundo com a voz na mesma altura. E Felipe, vou pedir para você fazer então uma apresentação inicial dos maiores destaques, do que você pensa aí para a gente poder trazer para a análise dos números que foram divulgados este mês.
Tá bom, Denise, vamos lá, minha tela já está aí, ótimo. Começar dizendo então, né, essa é a quarta rodada da pesquisa que foi realizada entre o dia 30 de setembro e 3 de outubro, então realmente fresquinha a pesquisa. Esse mês nós entrevistamos 2.048 pessoas, a margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais, com um nível de confiança, de confiabilidade de 95%. Lembrar todo mundo, né, a Quest faz essa pesquisa em 3 estágios, a gente sorteia município, sorteia setor, faz as cotas em último estágio, garantindo representatividade do eleitor, garantindo representatividade da população brasileira e ainda aplica uma técnica de pós-estratificação que corrige eventuais erros em subgrupos. Só para todo mundo ter uma ideia, Denise, olha o mapa do Brasil, olha o volume de municípios que a gente visitou, 123 nessa rodada, no Brasil inteiro, os estados estão representados, ou seja, a gente tem realmente um mapeamento aí geral de como o brasileiro está pensando, como o brasileiro está vendo essa eleição do ano que vem e como é que o governo está sendo avaliado. Então, vamos ao que interessa. Eu quero destacar primeiro o fato de que nessa rodada, né, de outubro, a avaliação do presidente Bolsonaro, a avaliação negativa foi a 53% e a avaliação positiva chegou a 20%. Eu acho que dá para dizer que o presidente está ali muito próximo, né, do seu piso, dos 20%, que eu considero o núcleo duro do bolsonarismo no país. Ou seja, um momento realmente muito crítico para o presidente. E o que chama atenção é que, nesse cenário, não é que o presidente Bolsonaro hoje tenha uma avaliação segmentada em algum grupo específico que o avalia melhor ou pior. O que a gente observa quando a gente faz cruzamentos por região, por sexo, por idade, por escolaridade, ou seja, todos os traços por renda, o que a gente percebe, Denise, é que em todos os estratos a avaliação negativa é maior do que a positiva. Até mesmo entre, por exemplo, o grupo de evangélicos, que é um grupo que geralmente apoia mais o presidente, até nesse grupo a gente tem uma avaliação mais negativa. E aí a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo é por quê? O que está acontecendo? Né? E a variável, a única variável capaz de gerar uma sensação tão homogênea em relação a esse tipo de situação é a economia, né? A Quest vem acompanhando, junto com a Genial, uma das variáveis que a gente considera ser uma das mais importantes para explicar o comportamento das pessoas, que é perguntar de maneira espontânea qual é o principal problema que o país enfrenta nesse momento. Em julho, o principal problema era a pandemia, era a saúde, para 41% dos brasileiros. A economia aparecia com 28 pontos em segundo lugar. Agora, vocês estão vendo aí as curvas se cruzando, a economia assumiu essa dianteira, 44 pontos, enquanto a pandemia e a saúde foram para 24%. Então, houve uma inversão na percepção das pessoas sobre o principal problema. E aí, quem está nos assistindo deve estar se perguntando, mas por que o professor está enfatizando isso? Eu estou enfatizando isso porque governo e eleição, na cabeça das pessoas, tem relação direta com solução de problema. Quem consegue resolver os meus problemas ou quem gera problema é avaliado negativamente. Quem resolve meus problemas é avaliado positivamente. É assim que a gente interpreta dado de opinião pública. E nesse caso específico, dá para ver que a economia ganhou um protagonismo em relação à pandemia. E o que está chamando a atenção, quando a gente abre esses 44%, essa linha da economia, é que o crescimento econômico está ali com 19 pontos, né, em relação ao principal problema dentro da economia, o desemprego estável, hoje com 15%, e o que realmente chama atenção é o fato de que a preocupação com a inflação quintuplicou de julho para outubro. Ou seja, eu acho que dá para dizer que o sentimento sobre a inflação está corroendo a popularidade do presidente Bolsonaro. Esse hoje é o seu grande desafio, né? Reverter esse cenário. E por que isso é importante? Porque continua aumentando o percentual de brasileiros que avalia que o atual momento econômico brasileiro piorou, né? Do último ano para cá, 69% diz que piorou a situação econômica, e está caindo a expectativa de otimismo que as pessoas tinham lá em agosto. Ó. 50% dizia que nos próximos 12 meses a economia ia melhorar, agora são só 39%, então tem uma mudança significativa, tanto no cenário de avaliação do momento em relação ao passado, como do momento em relação ao futuro. Isso é, como a gente sabe, uma avaliação que é ruim, né? Que prejudica, que limita a atuação do presidente Bolsonaro. E eu digo, e eu coloco, né, na conta do presidente esse assunto, porque é assim que o nosso entrevistado responde, né? Só 17% dos entrevistados diz que a atual situação da economia não é responsabilidade do presidente. Os outros entrevistados, em menor ou maior grau, assumem, né? Dizem que a responsabilidade é do presidente Bolsonaro. Então tá, então dito isso, a gente vai para o cenário mais prospectivo, né? Dado que a economia está, na opinião das pessoas, está piorando, o otimismo em relação ao futuro está baixo, e o governo está sofrendo desgaste com isso, como é que isso impacta na eleição? E aí o mais legal é dizer que em nada. Nesse momento, o que a gente vê é uma grande estabilidade no cenário eleitoral, em que aproximadamente, né, ali são 55%, mas vamos dizer, 60% dos brasileiros, aproximadamente, na média, nos últimos 4 meses, continua indeciso, não fez uma escolha de voto, né, não decidiu ainda sobre quem vai votar. E os dois candidatos mais fortes, Lula com 22%, empatado tecnicamente com o Bolsonaro, 17 pontos, ou seja, os dois estão ali muito próximos nessa decisão do voto. É aquela famosa divisão do você tem 22% para um lado, né, 20% para um lado, 20% para o outro, na média, que são ideológicos, né, que já defendem uma posição, e a grande maioria da população brasileira que ainda está olhando para esse cenário e vai tomar uma decisão política no ano que vem, né? É bom ressaltar isso, muito importante chamar atenção para esse gráfico, que em muitas das divulgações, e a pesquisa está rodando muito, vários veículos dando atenção a ela, colunistas, no Twitter, a pesquisa está bombando, né, vários debates em relação a ela, mas esse é um gráfico que é pouco explorado, e eu quero chamar atenção para ele. Ainda é muito alto o percentual de indecisos em relação à eleição. Agora, claro, a gente não pode perder a oportunidade de tentar estimular as pessoas a dar uma opinião caso elas tivessem que fazer uma escolha. Então, nessa pesquisa, a gente rodou 8 cenários, cada um deles com um candidato diferente. A gente mantém fixo Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes, e varia todos esses competidores que estão colocados como possíveis terceira via. E aí eu quero chamar a atenção nesse gráfico para alguns aspectos. O primeiro deles é que o Lula é muito estável, nenhum candidato incluído na pesquisa em nenhum dos cenários tira voto do Lula. O único que faz isso um pouquinho é o Datena, mas ainda assim muito marginalmente. A mesma coisa acontece com o Bolsonaro, uma estabilidade impressionante. Então, se o Lula está ali na média em 45, o Bolsonaro está na média em 26, e os cenários não mudam em nada essa realidade. O Ciro é a mesma coisa, está ali oscilando entre 9, 10 e 11. Ou seja, os três candidatos que estão colocados não têm qualquer variação significativa. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é mostrar a competitividade do Datena e do Moro. Muito se fala de uma possível aliança entre o Ciro Gomes e o Datena. Isso está circulando nos jornais. Isso poderia ser um fato novo, né? No cenário eleitoral. Os dois ali juntos têm 21%. Isso muda, né, a conversa. É claro que isso, quando candidatos se juntam, não necessariamente o voto deles vai se juntar, mas já seria uma novidade. O outro caso que eu acho que chama atenção é a disputa dentro do PSDB. O João Dória hoje aparece com 6% de intenção de voto, o Eduardo Leite com 4%, eles estão ali tecnicamente empatados, ou seja, para o PSDB, essa pesquisa diz pouco sobre quem é o mais competitivo, né? É próximo os dois números, e também chama atenção o fato de que, por exemplo, esse mês a gente testou a Luísa Trajano, que é um nome que vem sendo especulado como possível candidato, ainda não aparece com um percentual alto de votos, mesma coisa no caso do Rodrigo Pacheco ou do Alessandro Vieira. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para esse baixo número da Luísa, do Eduardo Leite, do Rodrigo Pacheco e do Alessandro Vieira, porque daqui a pouco eu vou mostrar a vocês por que que eu acho que esses nomes ainda não aparecem com a força de outros, né? Eu fiz uma conta para mostrar essa estabilidade. Nos últimos 4 meses, eu tirei a média da intenção de voto de cada um dos três candidatos que estão fixos, né, ao longo do tempo, para mostrar como é que realmente há uma estabilidade grande. Os cenários estão mudando, embora a economia e a pandemia estão se movimentando, as percepções sobre o dia a dia, as percepções sobre o governo, os candidatos acabam aparecendo com muita estabilidade nesses 4 meses de pesquisa. No caso do segundo turno, a gente também fixou o Lula, que hoje aparece em primeiro na pesquisa, e oscilou os outros candidatos que estão no jogo. Acontece a mesma coisa. O Lula ganha em todos os cenários de segundo turno, independentemente do adversário. Agora, é muito interessante, Jairo, Zé, Denise, todo mundo que está nos assistindo, como aumenta o branco e nulo no segundo turno quando a gente tira o Bolsonaro do jogo, né? Dá para ver que há vários candidatos que não são votados pelo público bolsonarista, mesmo contra o Lula nesse momento. Eu acho que isso é um fato muito interessante, porque mostra a força, né, o poderio desse voto bolsonarista, de como se constituiu uma base, né, sólida, realmente em apoio, e que vai estar com o presidente em qualquer circunstância. Acho que isso é muito, muito relevante. Para responder uma dúvida que a gente tinha, que era, né, como é que explica essa liderança do Lula em relação a outros candidatos, a gente resolveu perguntar para o eleitor qual candidato é melhor para resolver os seus problemas. E a gente fez algumas perguntas, e é bem interessante a variação que a gente encontra, né? A gente perguntou quem é o melhor para resolver saúde, pandemia, vacina, criminalidade, combater corrupção, controlar a economia, acabar com as brigas políticas. O Lula se destaca, né, como o principal nome para controlar a economia, ele está bem em todos os cenários, mas é diferente, né? No caso da criminalidade e segurança, Lula e Bolsonaro estão ali muito próximos. No combate à corrupção, você vê o Moro aparecendo junto com o Bolsonaro como relevante. Então, há percepções diferentes, né, das pessoas em relação a esses cenários, mas, como eu mostrei no começo dessa apresentação, Denise, o fato do Lula hoje ser o nome que melhor seria capaz de controlar a economia, na opinião dos brasileiros, para 44%, faz dele um ator importante, dado que o principal problema, na opinião das pessoas, é a economia. Eu acho que essa abordagem ajuda a entender esse cenário. Agora, para finalizar, e a gente poder então começar essa conversa, eu quero mostrar para as pessoas alguns gráficos aqui que ajudam a entender esse cenário como um todo, né? A gente falou de um governo que está piorando, né? A avaliação, a percepção sobre ele, a avaliação negativa está aumentando. Isso impacta pouco na eleição, você tem uma estabilidade grande, o Lula ainda na frente, o Bolsonaro em segundo lugar, a terceira via não conseguindo se viabilizar, mas é importante chamar atenção para o fato de que nessa rodada o Lula cai 3 pontos em relação ao desejo de vitória na eleição, o cenário de nem-nem, né, de nem Bolsonaro nem Lula, cresce 4 pontos e o Bolsonaro fica estável. Ou seja, se a gente, essa é uma parte da apresentação em que a gente vai especular um pouco mais para além dos dados, né? O que esse cenário está mostrando é realmente uma possibilidade de que, se a terceira via conseguir se organizar, esse é um cenário, ela tem condições aí de disputar em pé de igualdade com o ex-presidente Lula, o que seria um cenário muito interessante pensando no ano que vem. O outro dado relevante é o dado da rejeição dos candidatos e do seu nível de desconhecimento. Como vocês podem ver, Rodrigo Pacheco, Eduardo Leite, Luísa Trajano e Alessandro Vieira são 4 candidatos que têm alto nível de desconhecimento, o que, na minha avaliação, explica um pouco do desempenho abaixo do esperado nas intenções de voto. Quem não é conhecido não é votado. Por outro lado, chama atenção o fato de que o Bolsonaro tem a maior rejeição entre todos os nomes, seguido do João Dória e do Sérgio Moro, né? Os dois ali também com rejeições altas. A diferença é que o Bolsonaro tem alto nível de potencial de voto, 20% de voto com certeza, e 11% ainda que poderiam votar nele, podendo levá-lo a 31%. O Lula, por outro lado, aparece com potencial de voto elevado, 35% de voto certo, mais 18% de potencial, coloca os dois ali numa dianteira importante. Eu continuo achando que a terceira via tem, como eu mostrei, uma alta demanda, 30% acho que é um número considerável, mas ainda não consegue se organizar politicamente e, por isso, juntado ao desconhecimento de alguns nomes, ainda não apresenta um desempenho relevante. Agora, e aí, para terminar essa conversa, eu queria especular sobre um assunto, né? Falei que essa última parte da apresentação ia ser mais especulativa. A gente fez um exercício que eu tenho discutido muito aqui na Quest, que é o seguinte: a abstenção no Brasil ela parece ser uma variável relevante né, mais do que nunca. Né? As pessoas no Brasil, o voto é obrigatório, mas cada vez mais parece que as pessoas perceberam que o custo de não ir votar é baixo. E muitas, até pela polarização, pelo nível de desgaste das pessoas, estão preferindo não votar. Então, a gente fez um exercício que é o seguinte: imagine que a gente conseguisse reproduzir em 2020 o cenário de 2018. A gente pegou, que a gente pergunta, né, no survey, em quem você votou em 2018, e aí até é bom dizer isso para o nosso espectador, o resultado que a gente apura é exatamente o resultado da eleição de 2018, o Bolsonaro, né, com 55%, o Haddad com 44%. E aí tem um monte de gente que diz que não votou, que votou branco e nulo e tal. O que a gente fez? E aí, para levantar o debate aqui com a Denise, com o Jair e com o Márcio, o Zé Márcio, a gente pegou o eleitor que votou na última eleição e assumiu que pode ser que ele vá votar na próxima eleição, e o eleitor que não votou na última eleição, vamos assumir que ele não vote na próxima. Os cenários mudam de maneira muito significativa. Por quê? O que acontece, claro, é que diminui o branco e nulo, no geral da pesquisa, diminuem os indecisos, agora diminui também a distância entre Lula e Bolsonaro. Ou seja, se a polarização jogar para fora o eleitor que não quis votar na última eleição, também por conta dessa opção Lula-Bolsonaro, na época Haddad-Bolsonaro, é paradoxal, mas a polarização tende a ser aumentada nesse caso do ponto de vista da contabilidade dos votos, né? Porque o Bolsonaro, como tem uma dianteira importante em relação à terceira via, nesse caso acaba ganhando uma relevância grande. Então fica aí essa especulação para a gente conversar, e acho que a pesquisa está muito bacana, ela está mostrando um cenário muito interessante, que é, primeiro, né, esse desgaste em relação ao governo, na minha avaliação, muito focado na economia, né, e o impacto muito pequeno dessa variação sobre as intenções de voto, já que o que a gente vê é uma estabilidade em relação aos últimos 4 meses.
Gente, antes de começar aqui nossa conversa, quero só esclarecer, ô Felipe, o Henrique está perguntando se o slide 36, se os nomes são estimulados ou espontâneos. Gente, você pode ir lá, por favor, Felipe, só para a gente esclarecer essa dúvida aqui, que pode ser a dúvida de outras pessoas também, aí a gente começa a nossa discussão aqui.
Eu só não sei qual que é o slide 36.
Tem enumeração aí, não?
Na apresentação que eu fiz, eu só fui até o slide 30, pode ser que ele... Deixa eu ver o relatório. Eu estou olhando para o relatório. Espera aí. Ele deve
relatório completo,
deixa,
né?
Deixa eu abrir o relatório. É, porque não fazia sentido nessa apresentação a gente mostrar todos os dados. Aliás, é bom chamar a atenção, né, Denise? O relatório completo está disponível para todo mundo. Ah, é esse mesmo. É o slide sobre quem candidato melhor resolve o seu problema. Sim, essa é uma pergunta espontânea. A gente não mencionou nome nenhum para as pessoas e apenas perguntou para elas quem elas achavam que resolvia melhor o problema da saúde, o problema da criminalidade e assim por diante.
Tá ótimo. Vou pedir para o Deilson colocar tanto no chat, Dê, quanto na descrição, o link para o relatório completo, o pessoal poder avaliar com calma depois todos os números que a pesquisa é bem ampla. E eu queria convidar todo mundo de casa a abrir a cabeça, porque às vezes a gente está na nossa bolha e acha que o mundo gira em torno da nossa bolha. Eu, por exemplo, agora um testemunho. Eu trabalho o dia inteiro com a televisão ligada no noticiário. O dia inteiro, do lado, sem som, o noticiário. Então, está passando muito da CPI da pandemia, não está? Está passando para caramba. O senador Alessandro Vieira é da CPI e aparece muito. E você vê que ele tem um desconhecimento enorme. Então, na minha bolha, se eu achar que todo mundo pensa como eu, que todo mundo vê o noticiário, fica o dia inteiro ligado e vê o noticiário e conhece o senador, que outro dia até conversou com a gente aqui, né, Zé? Então, e não é o caso. Então, assim, vamos abrir cabeça, vamos ver que o Brasil é amplo, as opiniões são diversas e que nem sempre a nossa bolha é aquilo que acontece. Aliás, quase sempre não é. Então, vamos lá. Eu queria começar, Jairo, pedindo para você destacar o que te chamou mais atenção nesse levantamento. O que você quer destacar aqui para a gente?
A apresentação do Felipe foi muito boa, né? Ele acho que resumiu os pontos centrais de um relatório que é muito amplo, traz muitas outras questões analisadas, desdobradas. É claro que o que está chamando a atenção é esse crescimento da rejeição ao Bolsonaro e associado ao aumento da avaliação da economia como principal problema. Claro que essa conexão não é direta, mas nós imaginamos que isso seja a principal razão, não é? Ou seja, há nos últimos 2, 3 meses uma percepção que o custo de vida aumentou, que a inflação voltou, que o poder de compra dos salários está sendo corroído, e isso está impactando, estaria impactando, que é uma hipótese, né, na avaliação que nós temos, ou melhor, que a população tem do governo. Eu tive a oportunidade de quebrar esses dados, olhando o banco de dados ontem, e é interessante. A pior avaliação do governo acontece entre as pessoas que recebem até um salário e que têm um ensino fundamental incompleto. Ali há um salto gigantesco na avaliação negativa do governo Bolsonaro. Então, acho que esse aspecto é mais um reforço do que os dados que foram apresentados, reforçando o que o Felipe apresentou. Mas algo que me chamou a atenção também é o seguinte: a avaliação negativa do presidente subiu muito, né, do último mês para cá, e a positiva caiu. Mas na corrida eleitoral, o Bolsonaro ficou do mesmo tamanho. Ou seja, o eleitor não está transferindo a sua rejeição ao governo, nesse momento, a uma piora na corrida presidencial. Eu não sei o que aconteceu, se é uma questão de tempo. A gente tem que explorar melhor por dentro o banco de dados, olhar. O Felipe, certamente, a equipe da Quest vão apresentar novas análises nessa direção, mas há um descolamento. O governo está mal avaliado, piorou muito, mas o Bolsonaro continua do mesmo tamanho, o Lula do mesmo tamanho, os candidatos da terceira via não sobem em relação à pesquisa anterior. Então, esse é um... Não vou dizer que é um enigma, mas o esperado era que alguma coisa se mexesse na corrida, mas não se mexeu. Eu não sei se o Felipe tem alguma hipótese, ou Zé Márcio, então deixa esse comentário geral aqui para a gente conversar.
Felipe, quer comentar alguma coisa ou passo para o Zé?
Eu só para comentar, obrigado ao Jairo pelos comentários, a gente está realmente intrigando a gente, Jairo, e pesquisa é bom por isso, né, porque a gente tem os dados para explorar, tem informação do microdado, né? Genial tem essa vantagem, né, de ter essa informação de um banco tão rico. Agora, Os meus two cents nesse ponto, de novo, ainda sem ter olhado com calma o dado, é que o jogo eleitoral ele leva em, tem variáveis que são levadas em consideração que são para além de apenas o governo. Por exemplo, não querer que um certo candidato ganhe me faz preferir continuar apoiando aquele que tem mais chance de derrotá-lo, né? Então, eu tapo o nariz para coisas que eu não estou gostando e vou com aquela opção que pode ser mais competitiva. Claro que isso é marginal, olhando para o todo da eleição, mas acho que é significativo. Do mesmo jeito que tem um monte de gente fazendo um cálculo político, Jairo, o inverso, que é, esquece o passado, esquece o que aconteceu no passado e vamos tentar voltar aí para um, talvez para um futuro melhor, né, com alguém que já deu um resultado que a gente gosta. Ou seja, o eleitor, ele é paradoxal, o eleitor não é um bicho lógico, racional, né? Há muita emoção envolvida nesse processo e é onde eu acho que a pesquisa ajuda a entender. As pessoas conseguem ver o momento do Brasil, acho que está muito claro na pesquisa, né? Mas isso não significa necessariamente que elas vão, digamos, para a guerra eleitoral racionalizando esse processo. Elas estão olhando para outros fatores, mas a gente vai ter, com certeza, aí, ao longo das próximas semanas, tempo de explorar ainda mais essa informação. Mas é a minha hipótese, acho que vai por aí.
Zé Márcio, queria que você já fizesse seu comentário com essa pegada econômica. Você vê que a preocupação com a economia crescendo muito. Você já esperava por isso?
Em geral, sim. Quer dizer, em geral, a economia, em geral, nas eleições, a economia é um ponto sempre muito importante. É claro que nesse momento, com a pandemia, a gente tinha lá em julho que a pandemia era o assunto mais importante, mas acontece que lá em julho a pandemia estava no auge, quer dizer, com um número de óbitos e número de casos muito grandes, então realmente fazia sentido que a pandemia dominasse o cenário. Mas à medida que a pandemia vai arrefecendo, o número de óbitos vai caindo, o número de novos casos vai caindo, as expectativas estão muito positivas em relação ao comportamento da pandemia. Eu acho que isso também está refletindo exatamente isso, quer dizer, o fato de que a população como um todo já está com uma expectativa de melhora de vida. Na verdade, eu acho que essa pesquisa, em termos de, vou falar um pouco sobre isso, das expectativas, acho que é bem interessante. Então, quer dizer, a pandemia está caindo e a economia está voltando a ser o tema fundamental. Agora, eu acho que tem uma coisa, eu vou usar essa questão das expectativas para fazer uma análise um pouquinho diferente. Desde lá da primeira, não sei se vocês se lembram, lá na primeira pesquisa, tá certo, que deu lá o Bolsonaro com 27% das intenções de voto na espontânea, o Lula com 22%, e nas pesquisas estimuladas o Bolsonaro sempre ficava ali em torno de 30% e tal. Eu me lembro que a gente conversando, eu falei, pô, isso pode estar mostrando, apesar de ser a nossa primeira pesquisa, mas ter outras pesquisas aí que a gente já viu, é ruim você comparar duas pesquisas diferentes, mas isso pode estar mostrando que o Bolsonaro chegou no fundo do poço. O fato de o Bolsonaro não ter caído mais em relação às outras pesquisas lá em julho. Eu me lembro desse meu comentário lá atrás, tá certo? E o ponto importante, acho que um dos pontos mais importantes dessas nossas quatro pesquisas, é exatamente o fato de que parece que o Bolsonaro chegou no fundo do poço. Tá certo? E cada vez isso parece mais claro, né? Mesmo com a deterioração, quer dizer, da aprovação do presidente Bolsonaro do governo, com a piora na aprovação do governo, a intenção de voto do presidente Bolsonaro continua lá, não cai. Tá certo? Quer dizer, parece que esses 27% aí, em média, tá certo? 26, 27, o chão, né? Quer dizer, o Bolsonaro chegou no chão. Tá? Eu acho que isso é muito claro na pesquisa espontânea, por exemplo, né? Quer dizer, ele tá lá, tá certo? Por outro lado, a minha impressão também é que parece que o ex-presidente Lula chegou no seu ponto mais alto, porque ele não cresce, tá certo? Pode acontecer o que acontecer, não importa. As intenções de voto do presidente Lula continuam lá, 44, 44, 44, 44. A espontânea continua lá, 21, 22, 21, 22. Não muda, tá certo? Ou seja, aparentemente, a menos que a gente tenha uma grande, um fator super importante, tá certo? O presidente Lula chegou na sua, no seu ponto mais alto e o presidente Bolsonaro parece que chegou no seu ponto mais baixo. Ou seja, isso é uma informação importante. Quer dizer, a gente vai estar aí olhando agora, quer dizer, como é que vai se comportar esses dois extremos aqui, tá certo? E como que a terceira via vai afetar as intenções de voto do presidente Bolsonaro e as intenções de voto do presidente Lula, tá certo? E, desse ponto de vista, se realmente o presidente Bolsonaro chegou no fundo do poço e o presidente Lula chegou no teto, a gente deveria esperar que a tendência vai ser de aproximação entre os dois candidatos. Porque se é verdade que o presidente Bolsonaro está no fundo do poço, ele não vai perder mais. E o Lula pode perder, porque, afinal de contas, tá certo, ele está no seu ponto mais alto. Então, se essa interpretação está correta, eu acho que essa é uma possibilidade importante. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: o grande problema, um dos grandes problemas, a economia lá, quando a gente fala, mostra lá quais são os problemas da economia, por que a economia está preocupando, por que a economia está reduzindo a avaliação do governo, tá certo? Tem basicamente dois problemas importantes: desemprego e principalmente inflação. Desemprego ainda é o problema, a questão mais importante para a população, afinal de contas, a gente tem uma taxa de desemprego muito alta, você está ainda num processo de retomada, tá certo? No meio desse processo, só, quer dizer, você tem aí uma situação na qual até 3 meses atrás a pandemia dominava toda a situação, né? Que você tinha mais de 3 mil óbitos por dia, era um problema, tá certo? Agora a situação está mudando, mas o desemprego vai voltar, o emprego vai voltar lentamente, a ocupação vai voltar lentamente, a gente já está vendo sinais aí de queda importante na taxa de desemprego e aumento importante aí no número de pessoas ocupadas, ou seja, o cenário do mercado de trabalho está mostrando uma melhora bastante boa nos últimos 2 meses, tá certo? E isso tende a favorecer novamente o presidente Bolsonaro, né? Quer dizer, se realmente o desemprego é um dos problemas que está jogando para baixo a avaliação do governo, na medida em que você tem a abertura da economia, né, o fim das medidas de isolamento, tá certo? O mercado de trabalho vai voltar a funcionar normalmente. Eu estava conversando essa semana vai ter um episódio que, no caso do Brasil, eu acho que vai fazer uma enorme diferença, que é a volta das torcidas aos estádios no Campeonato Brasileiro. Futebol no Brasil é uma coisa super importante. Esse negócio de não poder ir ao estádio, você conversa com qualquer pessoa, tá certo, que gosta de futebol, todo mundo está louco para voltar para o estádio, tá certo? Isso começou a voltar agora. A plateia, quer dizer, a torcida presencial foi liberada nesse fim de semana. Isso provavelmente vai ter um efeito importante aí sobre a sensação de bem-estar das pessoas, né? Quer dizer, e sobre renda, porque o garoto que vende cerveja na porta, o outro garoto que vende sanduíche, o garoto que vende refrigerante, o cara que vive, que está ali no vendedor de pipoca, essas pessoas, uma boa parte da renda delas vem dos estádios, tá certo? E isso vai estar melhorando aí a partir de agora. Então, eu acho que esse tipo de coisa significa o seguinte: a gente vai ter podemos ter, se continuar essa trajetória da pandemia, nós podemos ter uma mudança na sensação de bem-estar importante e, principalmente, quer dizer, uma redução na taxa de desemprego. Se realmente desemprego é uma variável importante que está afetando a avaliação do presidente, isso pode melhorar a avaliação do futuro. Da mesma forma, se os economistas estão corretos com suas expectativas para a inflação em 2022, nós vamos chegar lá no final do ano com uma inflação, metade da inflação que a gente tem hoje. porque as expectativas, se olha lá na Focus, a expectativa para a inflação está em torno de 4% em 2022, tá certo? Enquanto que hoje está em torno de 10%. Tá? Então, na verdade, esse aumento da importância da inflação está relacionado muito mais com a aceleração da taxa de inflação do que com o nível da taxa de inflação. O que realmente incomoda as pessoas é a aceleração da taxa de inflação. Quando a taxa de inflação começa a cair, a desacelerar, a sensação, quer dizer, para as pessoas, na verdade, o que acontece concretamente é que, como existe ainda existe um certo grau de indexação na economia brasileira, as rendas são muito reajustadas pela inflação passada. Consequentemente, quando a inflação está caindo, as rendas reais tendem a aumentar em média, tá certo? Isso, novamente, se a trajetória da inflação realmente for para que vai começar a desacelerar, a gente deve esperar que a percepção das pessoas em relação à inflação vai melhorar para a avaliação do governo. Ou seja, eu estou chamando a atenção aqui o seguinte, eu acho que a gente tem alguns dados nessa pesquisa que, a meu ver, tá certo, apontam para um cenário futuro que pode ser muito diferente do cenário que a gente está vendo hoje. E por isso que eu acho que realmente não dá para falar, como disse o Felipe lá no começo, quer dizer, o dado mais importante é a intenção de voto espontânea, né? Quer dizer, que é há um ano da eleição e com tanta coisa que pode acontecer, eu acho que esse é um ponto importante. Só para acabar as minhas primeiras observações aqui, um dado que o Felipe não apresentou, mas que eu acho que é muito importante, que é a questão, a importância da TV versus as redes sociais. Tá certo? Tem um slide que mostra isso aí, quer dizer, na pesquisa, e é importante chamar atenção para a importância das redes sociais nesse processo. Eu acho que isso é uma coisa que realmente vai fazer diferença, já fez diferença em 2018, e aparentemente vai também fazer diferença em 2022. Bom, essas são minhas primeiras observações aí.
Legal, obrigada, gente. Aproveitando que está falando aí de redes sociais, vou pedir para você se inscrever no canal, clique no sininho para receber as notificações. Vou pedir para o Felipe explicar, então, mostrar para a gente esse slide. Você pode contar para a gente, para quem ainda não viu a pesquisa no detalhe, isso aí que o Zé está falando?
Claro, Deus. Mas antes eu quero mostrar um outro slide, que é para comentar um ponto do Zé, que ele falou da relevância da gente entender piso e teto. E eu acho, Zé, que a sua análise está correta, né? Quando a gente vê o potencial de voto do Lula, o máximo é 53. Ou seja, ele está em 45 em média. A chance do Lula crescer mais é pequeno. No caso do Bolsonaro, que está em 20, pode chegar a 31. Ou seja, a tendência com o processo eleitoral... E aí, Denise, eu quero aproveitar e responder. Estou vendo um monte de gente aqui no chat comentando com a gente. Agradecer a todo mundo pelos comentários. O JJ... Ele diz uma coisa que eu acho super relevante, eu quero comentar e tem a ver com isso. Ele diz, ó, o Lula tem um fortíssimo recall, mas será que quando começar a se expor em palanque, participar de debate, exposição não vai resgatar o recall negativo? Eu acho que sim, JJ. Tem a ver com essa lógica que o Zé estava falando. O Lula hoje, ele está, a pesquisa mostra isso claramente, fixado ali nos 44, 45, com potencial de crescimento, né, baixo, é difícil crescer mais. E o Bolsonaro, por outro lado, está em 20, mas ele tem aí 11 pontos ainda, pelo que a pesquisa mostra, para crescer. Então, a tendência é que essa rejeição ao Lula, com o desgaste da campanha, com o debate, com as discussões que vão acontecer, claro, é que ele tenda a aumentar um pouco sua rejeição. O ex-presidente Lula, nesse momento, está fazendo o que é óbvio, está parado, em casa, quieto, sem fazer nada, porque isso o favorece. O Bolsonaro é que está presidente, que tem que fazer, que tem que acontecer. Quando a campanha começar e a contraposição voltar, essa rejeição do Lula, eu acredito, tende a aumentar um pouco. E aí vai depender dessas variáveis que o Zé chamou a atenção. Quer dizer, se a economia estiver muito saliente, se o aumento da inflação continuar, se o governo não conseguir controlar o aumento de preço, se o desemprego continuar alto e essas questões estiverem mobilizando as pessoas, pode ser que o debate em torno da corrupção fique de lado, né? Como é o caso nesse momento. Hoje as pessoas estão se preocupando mais com a economia do que com a questão da corrupção. Mas pode ser que lá na frente esse cenário seja alterado. E a maneira, Denise, que isso pode ser alterado é justamente olhando para os dados que envolvem a maneira como as pessoas se informam sobre política, né? 52% dos brasileiros responderam nesse survey que se informam principalmente pela televisão e 21% pelas redes sociais. É muito interessante ver que os jornais tradicionais, meios, né, impressos aí de informação, nem aparecem com relevância significativa. E eu chamo a atenção, Denise, por um fato que eu acho que é sintomático desse processo, que é quando a gente compara quem você prefere que vença as eleições de 2022 com a maneira como as pessoas se informam sobre política.
Esse é o dado importante.
Público,
desculpe, Felipe.
O público da televisão...
Não, desculpe, eu só interrompi, mas esse dado eu acho super importante.
E é mesmo, né? Ou seja, a audiência da televisão está majoritariamente apoiando o Lula e, em segundo lugar, o possível candidato de terceira via. Vejam como o Bolsonaro perde aqui entre quem vê TV. No caso das redes, o cenário se modifica. Quem ganha ele, né, quem ganha a eleição, quem tem mais preferência por vencer a eleição, entre quem se informa pelas redes, é o Bolsonaro. O Neném aparece em segundo e, nesse caso, o Lula em terceiro lugar. Então, eu acho esse quadro super relevante, Zé, pelo seguinte: a televisão continua tendo um papel muito importante. Metade dos brasileiros ainda usa a TV para se informar. Mas o crescimento em relação às redes sociais, que vem desde 2014, 15, 16, 18, teve um papel importante, acho que 22 vai ter ainda mais relevante, isso muda um pouquinho o jogo. Por quê? Porque a televisão ela tem capacidade de falar com o que a gente chama de eleitor do meio, né? com grandes eleitores. A rede consegue segmentar os públicos e consegue levar mensagens diferentes para públicos diferentes. E isso tende a gerar o que a gente chama, para quem trabalha com rede social, engajamento e mobilização. E em campanha política não tem nada mais importante do que mobilização e engajamento, que é você colocar para fora a sua energia para tentar convencer os outros. Então, eu acho esse quadro muito bacana de mostrar. Te agradeço aí, Zé, pela oportunidade de voltar nesse ponto que é realmente bem bacana.
O Jair, eu queria que você fizesse um comentário sobre essa coisa do piso e do teto do Lula e do Bolsonaro ou algum outro ponto que você acha relevante comentar aqui com a gente agora.
Vamos fazer uma conta simples aqui. O Lula está em torno de 45, Bolsonaro em torno de 25, chegamos a 70, Ciro 10, 80, sobram 20, né? Hoje esses 20 estão divididos, pulverizados entre os candidatos e mais ou menos 10 pontos branco e nulo. Então, essa constância mostra que também o espaço para a terceira via, hoje, porque quando a gente fala da terceira via, o Ciro está segurando 10 pontos, né? Sobram ali 10 pontos para tirar de brancos e nulos, mas não dá. Ou seja, um candidato da terceira via, para ser viável, sendo pleonástico aqui, né, ele precisa avançar sobre o eleitorado de Lula e Bolsonaro, senão não dá. Senão ele não consegue sair ficar em torno de 10 pontos. Essa é a primeira observação. A segunda observação é a seguinte: se a gente comparar a distribuição, é perigoso fazer isso, porque a gente está comparando o resultado do segundo turno de 2018 com o de agora, mas vamos lá. Se a gente incluir brancos e nulos no segundo turno de 2018, a distribuição foi mais ou menos a seguinte: Bolsonaro teve 50, ele não teve a maioria dos votos quando a gente inclui brancos e nulos, Haddad 40, em torno disso, e brancos e nulos em torno de 10. Então, Bolsonaro saiu, ele chegou em 18, no segundo turno, tendo apoio de metade dos brasileiros. E hoje, na pesquisa, ele encolheu para um quarto dos brasileiros, não é isso? Ele perdeu 25 pontos. E aí eu pergunto a vocês, para onde foram esses votos? Eu fiz uma simulação simples, depois eu vou fazer isso com mais calma. 10 pontos desses 25 que ele perderam, sabe para quem foi? Para o Lula. Ou seja, hoje, 10, não é 10%, 10% do eleitorado, ou seja, sei lá, 10 milhões de pessoas, votaram em Bolsonaro em 2018 e estão com o Lula agora. Então, a perda mais expressiva de voto que o Bolsonaro teve em relação a esses 50 que ele chegou, né? Vamos de novo fazer a conta aqui. Ele tinha 50, está com 25. Esse, dos 25% dos 25 pontos que ele perdeu, digamos assim, né, encolheu, 10 pontos migraram para o Lula. Não é? Então, isso é um elemento que não pode ser desprezado, porque ele, para recuperar, ele vai ter que também tirar voto do eleitor que estava com ele em 18 e está com o Lula agora. E onde está esse eleitor? Está nas periferias urbanas, sobretudo. Né? Está nos grandes metrópoles. Esse eleitor, que provar, aí já estou entrando na fase da especulação, mas que é bem plausível, que
estamos
é o eleitor mais sofrendo com o impacto desse momento que a economia vive. Ou seja, é o eleitor de 2 a 5 salários, o eleitor de ensino médio, fundamental completo, melhor dizendo. Esse eleitor é o que está mais rejeitando o governo e que, em sua grande maioria, migrou para o Lula. Então, o desafio do Bolsonaro é recuperar uma parte do que ele perdeu, mas esse voto não foi para o branco e nulo só, não foi para outros candidatos. Ele foi maciçamente para o Lula. E o Bolsonaro tem o quê? 20 pontos daqueles 50 que ele teve em 18, 20 pontos são Bolsonaro em 18 e Bolsonaro agora. Ou seja, ele dos 25, ele só tirou um pouquinho de votos dos outros, eventualmente do Haddad. Ou seja, Bolsonaro, ele encolheu muito e ele tem um desafio. Assim como a terceira via precisa avançar sobre Lula e o Bolsonaro para crescer, o Bolsonaro vai ter que avançar sobre o eleitor do Lula. E para que isso aconteça, a polarização é péssima, porque a polarização vai criando um sentimento tribal, um sentimento de pertencimento a um determinado grupo, que é difícil virar esse voto. Então, eu só queria... Não sei se essa conta confundiu o eleitor. Eu que sou professor, se tivesse um quadro aqui para mostrar tudo isso, mas eu acho que fica aí uma pista para a gente pensar melhor essas transferências de 18 para cá, que o eleitor brasileiro não é tão ideológico como a gente supõe quando olha para as redes sociais e para o nosso meio acadêmico, meio jornalístico. É um eleitor muito menos vinculado a essas macro questões ideológicas, por isso ele faz essa passagem. Foi Bolsonaro e agora é Lula. E são mais de 10 milhões de eleitores.
Não, realmente, acho que esse é um bom ponto, excelente ponto, na verdade, mas um pouco reforça a minha conversa, né? Eu concordo com o Jair, cuspe e giz é a melhor coisa que existe, tá certo? Pelo menos para professor. Então, é uma pena, mas tudo bem. Agora, acontece o seguinte, quer dizer, esse eleitor aí que passou do Bolsonaro para o Lula, esse eleitor até 2 salários mínimos, tá certo? Ele é o cara que está sendo afetado pelo aumento da inflação e pelo desemprego. Se realmente a economia voltar, esse cara pode voltar, certo? Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que isso aí é uma coisa que... esse é o cara menos ideológico, na verdade, né? Quer dizer, a gente sabe que é o eleitor mais bem informado, com nível de educação mais alto, tá certo? Esse tende a ser um eleitor mais ideológico, tá certo? Esse eleitor mais pobre, menos educado, etc., tá certo? Esse tende a ser um eleitor que responde aos estímulos ali de curto prazo, né? Quer dizer, pô, tá melhorando a minha vida, esse governo tá aumentando meu salário, eu tava desempregado, fiquei empregado, tá certo? Eu acho que isso favorece, novamente, eu acho que isso favorece, na minha avaliação, pelo menos, em princípio, eu não tô... É difícil avaliar o que é que vai acontecer lá na frente. A gente tá aqui, todo mundo tá aqui especulando, tá certo? Vamos deixar bem claro isso, é fundamental, mas eu acho que é a especulação que faz sentido nesse momento, tá certo? É a única coisa que a gente pode fazer. Então, eu acho que esse
Zé, só para te pedir uma parte, eu acho que essa conversa faz todo sentido. Vejam vocês, se a gente somar os 17 mais os 22 do voto espontâneo, que eu considero hoje tão decididos por uma posição, que tem a ver com ideologia, tem a ver com desejo, tem a ver com informação. Nós estamos falando ali, na soma, de 60 milhões de eleitores. É gente para burro, né? Mas está longe de ser os outros 100 milhões que defendem a eleição, tá certo? Esses que são pragmáticos, e que o Jairo tem vários artigos mostrando isso, outros cientistas políticos já fizeram, né, esse exercício, esse eleitor vai votar de acordo com a sua avaliação do momento em relação à sua vida, ao seu bem-estar, né? Independentemente se foi o Lula, se será o Bolsonaro ou outra pessoa, eu acho que o que a gente pode especular com segurança, né, é que esse voto pragmático ele é volátil, ele não tem fixação partidária. Né? E aí é por isso que, às vezes, quando a gente apresenta a pesquisa, muita gente fica questionando, mas não pode, não é possível. Tal. A gente, principalmente quem está aqui se informando, tal, vive, está buscando uma informação muito qualificada. É diferente da média do eleitor. Então, esse ponto que vocês já chamaram a atenção, eu quis documentar, acho importante. Nós estamos falando de 60 milhões de pessoas que têm posição, que discutem, que debatem. É muita gente, mas ainda muito longe dos mais outros 100 milhões que votam e que definem a eleição, na minha avaliação, num critério muito mais objetivo. Desculpa ter te interrompido, mas só para dar
não,
esse...
Acho que isso é ótimo, é boa a conversa, é melhor a conversa do que o monólogo, tá certo? Sempre. Eu, então, que gosto de conversar, mineiro é difícil, né? Você sabe, então é complicado pra caramba. Mas eu quero só chamar a atenção para um outro dado que eu não chamei a atenção e que eu acho que é super, que acho super interessante, ainda estou pensando como interpretar, tá certo? Que é aquele dado de na amostra de só quem votou em 2018, né? Quer dizer, a mudança que acontece quando você restringe a amostra só para as pessoas que votaram em 2018. Tem muita coisa aí dentro dessa, quer dizer, o aumento da intenção de voto no presidente, do presidente Bolsonaro, e a diminuição da diferença entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, tá certo? Eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco mais essa estatística, tá certo? Mas eu acho que tem muita coisa aí dentro dessa estatística. Eu acho que isso mostra, primeiro, que se realmente é verdade que o custo de não votar diminuiu muito no Brasil, e eu acho que é, tá certo? Você tem que levar em consideração, quer dizer, que isso é um problema que sempre acontece nas eleições americanas, né? Quer dizer, por que que as simulações de voto nas eleições americanas têm uma margem de erro muito maior do que nas eleições brasileiras? Uma das razões é exatamente isso. Nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, ninguém sabe quem vai votar, aí você vai lá e pergunta, você não sabe se o cara vai votar ou não vai votar. Então, é um pouco isso. Essa amostra que a gente fez, ela tira um pouco deste problema. Um pouco, porque, por outro lado, tem muita gente que morreu e que não vai votar, tá certo? Que votou e não vai votar agora, tá certo? Tem os jovens que estão entrando e que vão começar a votar agora, ou seja, tem muito ruído aí, mas eu acho que o resultado é um resultado que, novamente, mostra que tem muito caminho daqui até o dia 2 de outubro de 2022, quer dizer, muita coisa pode mudar, porque se você pegar lá, você vai ver que a diferença nas intenções de voto muda significativamente, tá certo? Acho que esse é um ponto importante.
Denise, eu falei que ia ter polêmica, pergunta para o Jairo o que ele acha disso.
O que você acha disso, Jairo?
Não, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essas comparações, né? Porque todos os estudos que eu fiz sobre comparecimento até agora, excluindo a eleição municipal de 2020, a taxa de abstenção ela é mais ou menos estável, ao contrário do que muita gente diz. Ela não está subindo no Brasil. A gente tem mais ou menos, grosso modo, 20% dos eleitores inscritos não comparecem para votar. E o perfil de quem não comparece para votar também não há muitas diferenças. O que nós sabemos, as mulheres comparecem mais que os homens, né, em termos de... Além de serem a maioria, mas a taxa de mulheres que comparecem é maior do que a taxa de homens que comparecem, que é um dado interessante. O que nós sabemos também é que, depois dos 70 anos, as pessoas tendem a diminuir, ou seja, de 70 para cima, a taxa de comparecimento cai à metade. Nós sabemos que eleitores analfabetos porque o voto e a inscrição não são compulsórios para os analfabetos. Nós temos uma parcela aí de 5%, a gente não sabe bem porque o cadastro tem problemas, mas de 5% dos eleitores que são analfabetos. Entre os analfabetos, metade só vai. Mas esses grupos, mais de 70 e analfabetos, eles são relativamente pequenos no tamanho do eleitorado brasileiro. Então, a abstenção não tem sido, nas eleições nacionais, um fator tão determinante assim. O que nós temos, essa diferença que a pesquisa mostrou, eu acho que se deve a dois fatos. Os eleitores novos, ou seja, que entraram no sistema entre 2022, estão inclinados, por alguma razão, porque hoje há uma grande rejeição entre os jovens ao Bolsonaro, né? Ao contrário do que aconteceu em 18, entre os meninos, né? Os jovens do sexo masculino. O que a gente está acompanhando agora é que os eleitores novos não estão rejeitando mais o governo e, por isso, estão se inclinando para outros candidatos. Os eleitores mais velhos que saíram do sistema são eleitores que tendem a ser mais bolsonaristas, não é isso? Pelos dados também de 2018. Quanto mais velho é o eleitor, mais a probabilidade de voltar no Bolsonaro. Né? Os mortos nos últimos tempos, não só pela Covid, mas em geral no processo demográfico, tendem a ser mais velhos. E há um terceiro fator que eu observei, é o seguinte: por alguma razão, eleitores que não compareceram e anularam, nesse momento, tendem mais para o Lula, por uma razão que eu não sei bem. Então, a gente tem que ter... Por isso, quando a gente tira todo mundo, o Bolsonaro sobe um pouco. Mas, dificilmente, a gente vai ter um cenário em que esse eleitor não vai comparecer, porque esse eleitor que não votou, ou é porque ele estava fora do domicílio, ou porque ele tinha mais de 70, ou porque ele era analfabeto. A abstenção não justificada, essa abstenção declarada política, é muito baixa no Brasil ainda. Não foi baixa nas eleições municipais, por conta da Covid, né? E por conta também da justificativa online que apareceu ali. Eu não sei se isso vai mudar o comportamento dos eleitores em 2022. Né? Você pode justificar agora pelo celular. Mas eu acho precipitado ainda falar do efeito da abstenção sobre o resultado de 2018. Desculpe, 2022. Até hoje, a abstenção não afetou nenhuma eleição presidencial brasileira. Nenhuma.
Não, Jair, acho ótimo isso. Acho ótimo. Acho ótima a sua observação. Eu só chamei a atenção porque eu acho que o ponto mais importante, quer dizer, o ponto é exatamente esse. O ponto é que, aparentemente, ficou mais barato não ir votar, porque você agora pode justificar no celular, tá certo? Se bem, ele vai lá e justifica e acabou, tá certo? Isso torna muito mais barato não ir votar, porque ir ao TSE, chega lá, vai para o banco, paga R$3 de multa, tem que entrar na fila, é uma complicação esse negócio de justificar o voto. Deixou de ser. Eu acho que isso faz diferença. Não sei como é que vai ser lá na frente, quer dizer, qual vai ser o resultado. Concordo com você, com todas as suas análises. Eu só chamei a atenção.
Mas deixa eu colocar uma... Peraí. Ô, Jair, mas deixa eu colocar uma pimentinha aqui. Pedi a nossa produção aí. Bota um gráfico na tela aí para mim. Ó, isso é a evolução do índice de abstenção nas últimas eleições. Pouca gente se lembra. As eleições do Fernando Henrique, tanto 94 como 98, altos índices de abstenção, 30%, lá quase 94, é absurdo. De 2002 e 2006 foram os menores, mas desde então vem aumentando já. Quer dizer, Felipe, a questão é saber se isso aqui é de verdade.
Olha, duas coisas aí, três coisas, aliás. A primeira, se você tirar olhar de 2002 a 2018, você vai ver que o teu gráfico está enganando o nosso olhar. A variação é de 17,5 a 20. É baixíssima.
Isso.
Dois. É, 2002, por que, que a gente marca aí? Porque é o começo do uso da urna eletrônica e o cadastro nacional de eleitores ficou limpo, ficou muito mais, menos passível de ruído. Então, se a gente olhar...
Exatamente.
Você tem um crescimento, digamos, se você quiser, mas muito baixo. Isso aí não é, digamos assim, não é. Pode ser explicado pelo envelhecimento da população, por exemplo. É, eu concordo com o Zé Márcio, isso é uma evidência anedótica, eu percebo isso, não tem dado, é que o custo da justificativa de não votar é muito mais baixo. Agora, pelo celular, as pessoas entenderam que é só R$3. Mas repare o seguinte que aconteceu no ano passado. Para você receber o auxílio emergencial, você tinha que estar em dia com as suas obrigações eleitorais. Foi um tal de eleitor tirar título e foi um tal de eleitor e correr as sessões eleitorais para, digamos, pagar a sua multa e resolver o problema, muita gente não recebeu o auxílio emergencial. Então, eu não sei se essa obrigatoriedade, por exemplo, do auxílio emergencial, fez milhões de eleitores voltarem ao sistema, sobretudo os mais pobres que já estavam no sistema, porque se você falta 3 eleições sucessivas no Brasil, você é tirado automaticamente do sistema. Então, aquela pessoa que diz, não vou voltar 5 eleições, ela nem título tem mais, ela já foi tirada do cadastro. Mas quando o auxílio emergencial veio, obrigou todo mundo a se regularizar, mudou isso. Então, a gente vai ter que estudar isso melhor para entender 2018. O eleitorado mudou por conta do auxílio emergencial. Provavelmente entrou muito mais gente de baixa escolaridade, baixa renda, que estava sem título no sistema. Tudo para a gente estudar, Felipe.
Ô, Denise, isso aqui está parecendo uma reunião da equipe que faz a pesquisa, tá certo? Acho que vamos passar a palavra aí para os nossos espectadores, não tem pergunta aí para a gente?
Não, na verdade, tem muitos comentários, poucas perguntas, eu estou lendo aqui, mas tem uma pergunta que eu queria também jogar, já começar com vocês, e depois queria ouvir os outros, já tem uma hora que a gente está aqui. Então, ficaria como nosso último comentário aqui, com relação ao peso que pode ter o Auxílio Brasil, que seria o novo Bolsa Família, né? Que isso aí pode ter um impacto muito grande, a gente imagina, na corrida eleitoral, e a gente vê que o presidente Bolsonaro está contando com isso para poder reverter essa rejeição ao governo dele, aumentar as chances dele de reeleição. E eu queria colocar outro aspecto também, Zé, que a gente falou que a inflação, claro, a inflação está alta, a inflação pesa no bolso dos mais pobres, ela é terrível e ela está preocupando as pessoas, mas a gente já vê a deflação 2 meses seguidos do IGP. Então, será que isso também é um sinal que a inflação pode melhorar? E queria colocar também, Zé, começando por você, esse impacto do Auxílio Brasil, como é que você acha que isso pode reverter a intenção de votos dessas pessoas mais pobres que têm um voto menos ideológico e que dependem desse dinheiro para sobreviver agora, principalmente saindo da pandemia?
Bom, eu acho que, em princípio, se realmente, quer dizer, o problema está relacionado às pessoas que ganham entre 0 e 2 salários mínimos, as pessoas com pouca qualificação, etc., o Auxílio Brasil vai ser uma coisa importante para esse grupo de pessoas, para esse grupo de famílias. Desse ponto de vista, quer dizer, a pergunta que a gente tem que se fazer é quem vai se apropriar do Auxílio Brasil, né? Porque o auxílio emergencial, nós já vimos isso aqui numa das nossas apresentações, o auxílio emergencial não foi capitalizado pelo presidente Bolsonaro. Então, quer dizer, ele vai ter que fazer um esforço. O problema é o seguinte, ele não fez também esforço nenhum para capitalizar o auxílio emergencial. Esse é um ponto que eu acho que é importante. O presidente Bolsonaro vai ter que fazer um esforço para capitalizar o Auxílio Brasil, quer dizer, tentar mostrar para os eleitores que o Auxílio Brasil, quer dizer, que o aumento da transferência e o aumento do número de famílias, tá certo, se deveu a um esforço que o presidente Bolsonaro fez para instituir esse programa de transferência de renda. Se ele conseguir fazer isso, eu acho que deve afetar positivamente, sim, as intenções de voto no presidente Bolsonaro. Tá certo? Essa questão da inflação, do IGP, quer dizer, eu acho o seguinte, como eu já disse, as expectativas de inflação estão em queda, no sentido de que a inflação no final do ano, tá, que a expectativa de inflação no final de 2022 é menos da metade da inflação hoje. Se efetivamente isso acontecer e os primeiros sinais de desaceleração estão começando a aparecer agora com uma deflação no índice de preço por atacado, ou seja, uma deflação nos preços dos produtos na porta da fábrica, vou chamar assim para o não economista que está nos vendo, tá certo? Então, você está começando a ter uma queda de preços na porta da fábrica, na porta da fazenda, tá certo? Isso, em algum momento, pode chegar ao consumidor, ao supermercado. E, nesse caso, tá certo, o que a gente deveria esperar, que é um pouco o que está nas expectativas, é que você vai ter uma redução. Eu não acredito que vai ter uma deflação a nível do consumidor, porque isso é muito mais difícil, mas certamente você pode ter uma diminuição da taxa de inflação, que é o oposto do que aconteceu nos últimos 12 meses, tá certo? Por exemplo, é possível, muito provável, que a taxa de inflação de outubro vai ser, pela primeira vez, menor do que a taxa de inflação em setembro. Ou seja, a gente vai começar a ver, é provável, que a gente comece a ver uma redução na taxa de inflação para o consumidor já no mês de outubro de 2021. E pode virar uma trajetória, ou não. Aí, quer dizer, depende do comportamento da economia, do comportamento dos preços das commodities, da taxa de câmbio, depende de um monte de coisa, tá certo? Mas as expectativas são nessa direção. Foi isso que eu falei na minha apresentação, quer dizer, na minha primeira intervenção, que, olha, as expectativas para a inflação no ano que vem, apontam para uma inflação que é menos da metade da inflação que a gente está vivendo hoje. Isso significa um período relativamente longo de redução na taxa de inflação, de desaceleração da taxa de inflação, o que é muito positivo para a renda das pessoas, principalmente para os trabalhadores menos qualificados, tá certo? Que têm renda menor. E, nesse sentido, ajuda na avaliação do governo se inflação realmente é o ponto importante. Então, esse é o ponto que eu acho que é importante, tá certo?
Eu vou passar a palavra primeiro para o Jairo, tá, Felipe? Aí você depois empacota para a gente encerrar. Jairo, o que você acha disso? O peso que o auxílio pode ter, o Auxílio Brasil pode ter? O que você acha disso?
Eu fiquei muito impressionado, como o Zé Márcio disse, olhando os dados ali de uma pesquisa que eu tive acesso, no ápice do programa do auxílio emergencial, aqui não havia diferença na avaliação positiva do governo entre quem tinha recebido o auxílio e quem não tinha. Ou seja, e eu lembro, todas as pesquisas mostravam que, com relação ao Bolsa Família, havia enorme diferença. Então, quem recebia o Bolsa Família avaliava o governo do PT muito, muito melhor do que quem não tinha recebido. Agora, o auxílio emergencial, não. Ou seja, não havia diferença. Duas hipóteses. O auxílio foi tão amplo em termos de escolaridade, renda, de cobertura, quer dizer, não foi um programa focado como o Bolsa Família, ou o fato que o Zé Márcio chamou atenção, o presidente, o governo, não politizou o tema, ou seja, ele não fez propaganda, não trabalhou isso melhor. Agora, a gente vai, em futuras pesquisas, voltar a explorar, né, o tema do auxílio emergencial, e o nome que tenha, para ver se faz diferença, porque o emergencial...
Do Auxílio Brasil, né? Que é a nova Bolsa Família.
O Brasil novo, esse não entrou em nenhuma pesquisa da Quest ainda, mas provavelmente eles vão colocar no futuro, né? E isso vai ser uma forma da gente mensurar se há diferença ou não, porque pode ser por conta do tipo de quem recebe, ou seja, o eleitor do Lula recebe, mas vê isso como mais um programa, eleitor de classe média, eleitor das grandes e pequenas cidades, e não vê isso como uma política deste governo especificamente, né? O que a gente tem que explorar. Mas, curiosamente, o que a gente sabe é que o auxílio emergencial não foi um diferencial, pelo menos na avaliação do governo. Não é, quer dizer que as pessoas não tenham avaliado o governo melhor, mas quando a gente compara quem recebeu e quem não recebeu, não fazia diferença.
Olha, isso é curioso, Jairo, só fazer um comentário aqui. Uma possibilidade, Jairo, é que o auxílio emergencial foi transitório, enquanto que o auxílio o Bolsa Família e o Auxílio Brasil vão ser permanentes. Pode ser que o fato de não ser permanente faça diferença para as pessoas, tá certo?
Eu vou passar a palavra, então, para o Felipe. Felipe, faz um comentário sobre isso e aproveita, dá as suas considerações finais, já tem mais de uma hora. Hoje estava bom mesmo.
Eu falei que tem umas polêmicas, assim que é bom. Mas, Denise, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Primeiro, fazer propaganda. Ano passado, ainda não era Genial Quest, mas a Quest já vinha fazendo pesquisas nacionais. E eu escrevi um artigo, junto com o professor César Zucco, em que a gente analisa justamente esse fato. Isso está na internet. Para quem estiver interessado, chama O Auxílio Emergencial Pode Salvar Bolsonaro. A gente mostra, Zé e Jairo, acho que Jairo viu esse texto, mostrando. A gente usa uma técnica econométrica aí, de matching, para mostrar que entre quem recebeu e não recebeu não tinha diferença praticamente significativa na avaliação do governo. E aí a gente ficou muito curioso, Zé, e na rodada seguinte da pesquisa, isso lá no ano passado, ainda antes de ter essa parceria super bacana com a Genial, a gente perguntou para as pessoas quem é o pai do auxílio, e a gente descobriu algo que chamou muita atenção, que a gente replicou na Genial de 2 meses atrás, e a gente descobriu que o Congresso Nacional rouba grande parte do crédito em relação ao auxílio, ou seja, reafirmando, Zé, isso que você está dizendo, a pesquisa aí sim, já a Genial Quest reafirma isso, o Congresso foi o principal responsável, na opinião das pessoas, pelo auxílio. O Bolsonaro em segundo lugar. Então, de fato, ele não conseguiu capitalizar o assunto. O que vai acontecer com o Auxílio Brasil, de novo, não dá para saber. Mas, com certeza, para que o presidente tenha sucesso, primeiro, tem que ser... E tem um rapaz martelando aqui em cima da minha cabeça. Peço desculpa aí para todo mundo. Tem obra aqui no vizinho. Mas, primeiro, tem que ser um programa realmente duradouro. Segundo, que tenha vínculo pessoal com o presidente. E terceiro, que envolva, né, uma certa embalagem na minha avaliação, mostrando que é um esforço e um trabalho pessoal do presidente em relação a esse assunto. Denise, para concluir, dizer para todo mundo que a pesquisa, essa é só a quarta rodada, a gente ainda vai ter um monitoramento enorme pela frente, lembrar as pessoas que os indecisos ainda são maioria nesse país, 39% já decidiram aí quem vai votar, o resto do país ainda está em discussão, e é por isso que a gente precisa manter esse monitoramento qualificado, e eu estou muito satisfeito de poder fazer, Zé, em parceria com você, com o Denise, e sempre com os comentários cuidadosos do Jairo, porque eu ainda acho que vamos ter muita mudança nesse cenário.
Eu acho que é importante chamar atenção... Porque essa reunião mostrou como é que são as reuniões da nossa equipe, né? Muita discussão, muita conversa e, pô, vamos continuar trabalhando, tá certo?
Isso aí, gente, super obrigada, isso é trazer a informação importante, a análise de quem entende. Eu queria então aproveitar que vocês três são professores, dar os parabéns para vocês, que dia 15 é dia do professor. Então eu estou aqui com o professor José Márcio Camargo, muito obrigada, professor Felipe Nunes, muito obrigada, professor Jairo Nicolau, é um prazer ter a análise assim tão precisa, tão inteligente de vocês três aqui no nosso canal. Lembrando o seguinte, gente, toda primeira quarta-feira de cada mês vai ter esse encontro aqui, então vocês estão sempre convidados a analisar com a gente o desenrolar dos fatos. É o que eu sempre falo, gente, abre a cabeça e ouve número, ouve pesquisa e ouve análise de quem entende do assunto, para a gente poder, né, a decidir melhor o nosso voto e entender melhor o que vai acontecer com o nosso país. Então, muito obrigada a todos, a vocês três, Deilson Leite aqui na técnica, a você de casa, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Esse conteúdo vai ficar disponível no canal e também vai para podcast. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.